No ar, entrevista especial. Oferecimento Tribuna da Praia, o primeiro jornal do interior de Sergipe na internet.
Claudomir Tavares.
Programa de hoje, a voz do povo, tem a honra de receber esse grande artista sergipano, Antônio Rogério, que forma com Chico Queiroga a dupla de maior longevidade na história da música sergipana. Estão juntos há cerca de 40 anos e com um novo trabalho que você vai ter a honra, queridos e queridas ouvintes, de conferir, um xodó. Boa noite, Antônio Rogério, tudo bem? Aqui Claudomir, programa Voz do Povo, Rádio Tribuna da Praia.
Boa noite, Claudomir, boa noite, ouvintes, né, da Rádio Tribuna da Praia. É uma satisfação muito grande, realmente, estar com vocês, para poder falar um pouco do nosso trabalho, um pouco da nossa trajetória, né, musical, cultural, mundo afora, né? Desde os primórdios dos anos 80 até hoje, sempre levando a nossa cultura, a nossa música para os quatro cantos do mundo. Então, estou à disposição para que a gente possa prosar bastante sobre a nossa história e também sobre o nosso novo trabalho.
Você tem ideia de quantos álbuns já foram lançados desde a época do LP ao CD, agora ao EP?
Olha, nós lançamos 15 álbuns, né? Com esse agora, que é um xodó, é o 16º, né? E fora dois CDs, quando Chico ainda era, não era, a gente não era duplo, né? Chico era independente, e eu também lancei um CD, na verdade. Eu lancei um LP, que a gente ainda é da época do LP.
LP.
É um LP, e já em transição para o período dos CDs. Então, somando aí, nós temos aí 20 álbuns, né, lançados, né, no mercado, quase 20 álbuns lançados aí no mercado.
A discografia é vasta e de um valor incalculável. Antônio Rogério, aquele CD, aquele álbum lançado, Canta-se, você conseguiu reunir e dar visibilidade a vários artistas sergipanos, né? De qualidade imensurável, mas que muitos não eram conhecidos do grande público. E vocês conseguiram, num momento assim de grande luminosidade, levar, dar a luz a quem já brilhava no anonimato, né? Canta-se.
É verdade, Rodolfo. Na verdade, a gente considera o Canta-se um dos melhores discos da gente, desde quando a gente efetuou, né, concretizou a dupla, né? E a dupla, nós fizemos iniciamos com a dupla em 98, né? Foram dois shows no teatro Ateneu. E digo assim de passagem que nós não fizemos esse evento, esses dois eventos, pensando em dar continuidade à dupla, né? A gente pensou em fazer esse trabalho para deixar registrado que foi o Chico e Antônio Rogério ao vivo. Então a gente, vamos fazer um trabalho para deixar registrado, porque o público sempre gostava, e até hoje curte também, quando nós fazíamos vocais, principalmente quando nós tocávamos na noite, né? A época tinha um bar aqui muito famoso, chamado Lavocá, aqui em Aracaju. E eu e Chico, nós tocávamos juntos nesse bar. E dali começamos também a tocar em outros lugares. Recebemos convite para tocar em outros lugares, como Bar do China, Gosto Gostoso, Acauã, Bomba 90, tantos outros. E aí a gente ficou fazendo uma turnê pelos bares e restaurantes de Aracaju. E o público curtia muito esse momento de transição, quando o Chico estava saindo e eu chegando em um determinado bar que ele estava tocando. Aí a gente cantava uma, duas ou três músicas fazendo vocais, e isso encantava muito o público. Então, partindo disso, nós, num dado momento que Chico estava em Salvador, que ele depois de um tempo antes da Dutra, quando ele lançou o Cor de Laranja, em 1991, né? Lançou o Cor de Laranja, aí ele teve que partir para Salvador. Nessa época, eu tinha minha carreira solo, mas mais nos bares. Chico saiu dos bares e partiu para carreira solo, mais show, né? E foi morar em Salvador, ele casou com a baiana, uma América baiana. Foi morar e eu fiquei aqui fazendo meu trabalho, fazendo minha história. Mas de quando em quando a gente se encontrava. Pô, a gente precisa relembrar aqueles tempos do Lavocar, né, dos bares e tal. Vamos fazer um disco. Aí fizemos esse disco, o Ao Vivo, né? E depois, logo em seguida, nós fizemos exatamente o Canta-se, né? Foi um disco, como a gente já estava com um público muito, assim, muito carinhoso, muito fervoroso. Aí a gente pensou, pô, vamos dividir isso também com vários compositores que a gente já cantava, né? É. Exemplo do pessoal do Cataluzes, a música de Paulo Lobo, né? Tonho Baixinho, Irmão. A gente já cantava música desses compositores também, porque a gente sempre gostou, né? E envolvia com o nosso repertório autoral e o nosso repertório também mais popular com outros compositores nacionais. E aí nós gravamos esse disco. Só que nós gravamos esse disco com mimo, com certo zelo, né? Músicas que, de repente, não tinham nem aquela cara, a cara que tem no canto, assim, nós demos uma outra roupagem e ficou essa beleza. E realmente, eu fiquei muito feliz em ter tocado nesse assunto aí do canto, porque assim é um disco que a gente ama. E digo assim de passagem, esse disco foi lançado recentemente, no dia 28 de fevereiro, ele foi relançado, né? Só que dessa vez agora, nas plataformas digitais. Então, se vocês entrarem lá, vocês vão ver lá o CD Canta-se. Tem algumas reformulações, mas assim, ele está praticamente quase que intacto, 95% intacto. Nós fizemos só, colocamos algumas faixas bônus, mas ele está lá, à disposição de todo o público. E é um CD fantástico.
Quem tem aquele CD geralmente tem um ferciúme, não empresta. Eu prefiro tirar uma cópia, se alguém quiser o material físico, mas eu não empresto, porque corre o risco de me esquecido não devolver, né?
Não, nós temos muitas histórias assim, viu, Clodomir? Muitas histórias com o Cor de Laranja, com o Ao Vivo, com o Canta, de pessoas que curtem muito o nosso trabalho, às vezes pedem emprestado. Ou pediram emprestado a ela e não devolveram mais. É. Então tem muitas histórias do pessoal. Rapaz, vocês ainda têm... Porque, na verdade, nós não estamos mais no tempo dos CDs, né?
Isso.
O CD já é Jurássico.
Eu tenho.
Agora são plataformas digitais, né? Mas... estamos streams. Mas, assim, por incrível que pareça, a gente ainda vende muitos CDs nos nossos shows. Porque as pessoas querem guardar isso, né? Como uma relíquia e tal.
É.
Entendeu? Mas é isso.
Nos encontros culturais...
Claudomir, ficou um pouquinho baixo, viu?
Tá baixo, é?
É, ficou um pouquinho baixo, mas tô ouvindo.
Pronto. Os encontros culturais, festivais em Sergipe, alguns de maior longevidade, uns permanecem, outros desaparecem, novos surgem. Como você avalia a importância dos encontros e festivais culturais para a história da cultura sergipana e a música em particular?
Olha, eu avalio de forma extremamente positiva, né? Por quê? Porque, primeiro, para manter a tradição cultural do nosso estado, né? Um povo sem cultura é um povo sem memória e é um povo sem tradição. Então tem que se manter essa tradição. Então os festivais são importantíssimos. O grande problema, né, ou a grande problemática, é que, infelizmente, nosso país é um país mal educado, né? Eu estou sendo até um pouco duro na palavra, mas eu quero dizer sem educação mesmo.
É.
Porque os nossos gestores, né, se envolvem facilmente com a cultura de massa. E essa questão da cultura de massa acaba destruindo, né, a essência, né, desses encontros culturais. Por exemplo, a gente ama o Encontro Cultural do Laranjeiras, de Aparatuba, né, o Festival de Arte São Cristóvão e tantos outros lugares, né, que tem encontros culturais incríveis. Porém, o que a gente percebe é que o foco principal não é a cultura. O foco principal não é a tradição cultural do lugar. O foco principal é pão e circo, ou seja, trazer essas bandas comerciais, né, para atrair uma multidão, e dessa multidão eles tirarem proveitos políticos, né, e etc. E tal. Então, assim, os encontros culturais, os festivais, têm uma função determinante na divulgação e na preservação da cultura como um todo, principalmente na musicalidade, né, de Sergipe. Porém, nos últimos anos, não é isso, né, que tem ocorrido. A gente é um crítico ferrenho quanto a essa situação. A gente participa ainda, né, de alguns festivais desses, porque um ou outro gestor, quando entra, reconhece a gente como um item histórico necessário nesses festivais, pela nossa história, pelo nosso esforço, né? Como você falou aí, pela nossa longevidade, né? Na difusão, né? Da música sergipana enquanto originalidade. Mas a gente sofre muito com isso porque, infelizmente, eles acabam não valorizando devidamente em todos os sentidos. Primeiro, em difundir na mídia, né, os artistas locais com bastante ênfase. Depois, vem a questão das remunerações, né, que não são, digamos assim, a contento, né? Eles estão sempre achatando e achando que os artistas não merecem que eles apresentam enquanto propostas. Então, existe uma série de fatores que acabam maculando esses festivais, no sentido de eles serem realmente, de fato, motores propulsores, né, de desenvolvimento, expansão, né, e de orgulho do povo de Sergipe e de visibilidade para outros povos que venham conhecer a nossa cultura. Mas, assim, respondendo de forma mais direta, continua sendo fundamental. Espero que consiga sobreviver a esses ataques da grande mídia, né, da cultura de massa. É só isso.
Infelizmente, essa é uma realidade. Vou citar dois exemplos. Fugindo dos encontros culturais, mas são festas de padroeiras e aniversário de cidade.
Isso que faz parte do contexto, né? Tá dentro do contexto.
Isso, a prefeitura de Aracaju. Eu particularmente adoro o Seu Jorge, por tudo que ele representa para a música e para a cultura brasileira, né? Um cachê, é até um cachê simbólico em comparação às duplas sertanejas, que chega a 700 mil, 1 milhão e 200. Mas o Seu Jorge, 380 mil, 350 alguma coisa, que a prefeitura
deu. Um absurdo, uma vergonha.
Esse valor financiava os artistas sergipanos para tocar nos bairros de Aracaju, ou em 10 bairros de Aracaju no período da emancipação política, e todos seriam contemplados. Ao invés de Seu Jorge, que é um artista de valor incalculável, não estamos discutindo isso, mas os valores exorbitantes. Outra questão, em Aquidaban, já no Baixo São Francisco, o Belmar vem por um valor semelhante, um pouco mais. Uma cidade que tem um artista fantástico, que é o Danielzinho e o Forró Quarto de Milha, né? Então, essa disparidade, isso é reproduzido em todas as cidades de Sergipe.
Isso.
É um absurdo, né?
Não, é uma aberração, Valdomiro. É uma aberração. Eu quero deixar aqui, inclusive, o meu repúdio a tudo isso. Já saiu uma nota, inclusive, de uma vereadora que fez isso. Eu estou sindicato, o secretário do Sindicato dos Músicos. O Sindicato dos Músicos, essa semana, vai estar apresentando uma nota de repúdio a essa programação vergonhosa. E Edivaldo Nogueira, ele é um prefeito que veio do povo, né, cara? Veio da base, né? Eu acho que ele deveria tomar consciência. Né, existem
o forrozeiro Edivaldo Nogueira.
Nós estamos entre eles.
Poderia
estar suprindo a necessidade né, de uma programação. E infelizmente, a gente ainda está aquém de uma força maior para poder fazer um enfrentamento disso. A gente vai fazendo da maneira que pode, através de entrevistas na mídia, através de ações até do próprio sindicato, né, que ainda luta com muita dificuldade, porque, infelizmente, a classe artística não é muito unida. Mas o pior disso tudo é a falta de moral, porque isso é uma imoralidade. Isso é uma imoralidade. Uma programação de Aracaju, uma programação das cidades locais, eles não atinarem para colocar artistas diversos que tem aqui em Sergipe, que batalham, né, que levam o nome de Sergipe, né, dentro do estado, pelo Brasil, pelo Nordeste, pelo mundo, que é o nosso caso. E numa programação tão importante, né, principalmente a programação do aniversário de Aracaju, né, a gente que mora muito em Aracaju, eles trazem 4 artistas nacionais, pagando uma fortuna, bota um artista, um único grupo daqui, pagando uma mixaria, porque pode ter certeza que é mixaria. Porque muitas vezes, até nós, apresentamos propostas, mandamos propostas para a prefeitura de Aracaju. Nós levamos a proposta, inclusive, no gabinete do prefeito. Quero deixar até um recado para ele. E ele não teve sensibilidade para, digamos assim, avaliar a nossa proposta e nos convidar, que é uma obrigação dele, convidar os artistas sergipanos para uma programação que é nossa. A programação é aniversário da nossa cidade, né? É aniversário da nossa cultura, é aniversário da nossa história. Aí ele pega, coloca os artistas nacionais para dizer, não, eu quero aquele povão ali para encher, sabe, para dizer que quer encher a praça, dizer que o povo precisa disso. O povo precisa sentir.